palavra do pastor. O avassalador desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos 40 anos está elevando o ser humano a uma categoria de quase onipotência. Através da técnica, o ser humano multiplica sua presença nas videoconferências, nos diagnósticos precisos na área da saúde, no perscrutar do universo e no alterar o ritmo da natureza. Isto, entre tantas outras façanhas que envolvem o auxílio de inúmeras novas máquinas inteligentes. Diante deste quadro, se pode perguntar pela necessidade da fé em Deus, o que equivale a perguntar sobre o valor da oração, pois somente reza quem tem fé. Com tanto poder em suas mãos, o ser humano é tentado a se esquecer de Deus ou a substituir o próprio Deus em sua vida, sendo Deus para si mesmo. Mas, lá no seu íntimo, o homem percebe que permanece o lugar secreto onde mora o próprio Deus, pois o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, criado para ser semelhante a Deus. O problema, na verdade, o conflito surge quando quer ser semelhante a Deus sem Deus. A palavra de Deus ensina que Deus é criador e amigo do ser humano, tem satisfação e entrar em contato com ele, conforme Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 9. Deus associa o homem à criação, fazendo dele o guardião da natureza, e ao se assombrar diante da natureza e mesmo das suas próprias capacidades, o ser humano carrega em si, neste assombro, um elemento positivo de oração. A oração é dirigir-se a Deus, que sabemos que nos ama, e falar com ele na simplicidade. Jesus recomenda: importa orar sempre e não cessar de o fazer, conforme Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus reza sempre e ensinou a belíssima oração do Pai Nosso. É preciso orar não só para pedir, mas para demonstrar amor por Deus. Até ele não chegarão palavras desprovidas de sentimento. Orar é necessário para que sintonizemos nossa vontade com a de Deus, vontade que é fonte de todo bem. O Brasil, no alvorecer da República, estava dominado por pensamentos positivistas que via a religião como fruto da ignorância. Pois bem, neste período, um dos brasileiros que mais sobressaíram pela inteligência escreveu: oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar e desenvolver o apurar das energias do corpo e do espírito mediante a ação contínua sobre si mesmos e sobre o mundo onde labutamos, falou Rui Barbosa. A Bíblia nos dá exemplos significativos de oração, tanto pública como privada, sendo os Salmos o exemplo mais universal. Neles estão espelhadas orações de súplicas, louvor, arrependimento, petição, orações que Jesus levará à perfeição. É possível orar sempre, até em um mercado ou passeio solitário, no seu trabalho, comprando ou vendendo, ou até mesmo cozinhando. Esta é a opinião de muitos santos. A pergunta que dá título a este artigo respondo com surpreendente conversa de dois personagens do inigualável romance de Guimarães Rosa. O que mais penso, testo, explico, todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente da religião. Para se desendoidecer, desdoidar, reza é que sara da loucura. No geral, Isso é o que é a salvação da alma. Está lá no Grande Sertão Veredas, página 8. Que nesta quaresma possamos percorrer o caminho da oração. Este artigo foi escrito por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, para o jornal O Diário do Grande ABC. Do CD do 7º FECACRE, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, nós vamos ouvir Vem Me Tocar, Senhor.
Quando me afastei de ti, não percebi. Belo era o seu olhar, velando por mim. Então não pude perceber quão grande era o seu amor por mim, Senhor. Em meio às trevas deste mundo me enganhei. À beira de abismos eu andava, enquanto caminhava não podia enxergar. Minha alma se perdia, não sabia explicar. Gastei o que eu não tinha pra gastar. Vem me tocar, Senhor, e tira. Busquei um outro mundo ser longe de ti. Um outro mundo sei, não encontrei. Volto a ti. Tão largos os caminhos que trilhei longe de ti. E hoje me pergunto o que eu ganhei. Volto a ti. De coração contrito eu entrego minha alma. Senhor, vem com teu sangue me lavar. Jesus, eu não sabia onde estava com a cabeça. Quando pensei de ti me afastar. Senhor, retira de mim a angústia e o sofrimento. Vem me tocar, Senhor, no meu coração tua palavra dá o sustento. Vem me tocar, Senhor, retira de mim a angústia e o sofrimento.
Ecologia. Chuva ácida, formação e efeitos. Ela é formada por diversos ácidos, como por exemplo o óxido de nitrogênio, os dióxidos de enxofre, que são resultantes da queima de combustíveis fósseis. Quando chegam à Terra em formato de chuva ou de neve, estes ácidos danificam o solo, as plantas, as construções históricas, os animais marinhos e terrestres. A chuva ácida pode até mesmo causar o descontrole de ecossistemas, ao exterminar algumas espécies de animais e vegetais, causando a poluição de rios e fontes de água. A chuva pode também prejudicar diretamente a saúde de pessoas, provocando doenças do sistema respiratório. Dicas de saúde. Durante a gravidez, dormir é fundamental para a boa saúde da mulher e do bebê. As futuras mães sabem, a chegada de um bebê mexe com o sono muito antes dele nascer. No início da gestação, a mulher é tomada por um sono que às vezes parece incontrolável. No final, acontece justamente o contrário. A insônia vem e várias noites são passadas em claro. Isto é motivado por diversos fatores, entre eles as oscilações hormonais. A progesterona age como sedativo, já os picos de ocitocina, que ocorre principalmente no final da gravidez, aumentam a atividade uterina e podem causar a insônia. Também é muito comum que as preocupações com a nova fase da vida, as inseguranças em relação ao futuro, o medo do parto e as angústias em relação ao bem-estar do bebê provoquem insônia. Para completar, existem ainda as mudanças físicas, como o crescimento do útero, que acarreta a compressão da bexiga, obrigando a grávida a levantar-se diversas vezes à noite para ir ao banheiro.
Jornal A Boa Notícia. Confira notícias da diocese e de todas as paróquias. Distribuído gratuitamente. Informação de qualidade bem perto de você. A Boa Notícia, o jornal da Diocese.